Vamos passar ao tema espírito e matéria. Pergunta número 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Resposta. Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, no momento que seja?
Vamos entender isso, até pela lógica. Se Deus é o criador, não pode haver nada anterior a Deus. Essa é a primeira informação. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, Ele não pode ser criação da matéria. Então a matéria não existe anterior a Deus. Essa é a primeira informação. A primeira informação que nós precisamos compreender, que a matéria é obra de Deus. Ficou bem claro isso? A matéria é obra de Deus. Então eu pergunto para você: quem te fez o seu carro? Quem fez a sua casa? Quem fez de tudo que existe? Deus. Não é uma fábrica que constrói carro. Não é um pedreiro que constrói sua casa. Porque a matéria é criação de Deus. Então, se a matéria existe, mas Deus cria a matéria. Essa é a primeira informação. Segunda informação. Você pode imaginar Deus parado? Não, vocês dizem que não. Mas na verdade é assim que vocês vivem. A sua vida é construída por você a partir dos seus momentos diários. Deus, para você, está preso no céu, olhando o que você está fazendo e julgando para lhe dar um castigo se você agir errado. É um Deus inativo, é um Deus observador, é um Deus sem ação. Deus não pode estar parado no universo lhe olhando. E se Deus não está parado no universo lhe olhando, Ele está agindo fazendo o quê? Sendo a causa primária de todas as coisas. Essa é a base da vida. É eu deixar de assar que eu sou o agente universal. E entender que existe um Senhor Supremo, que é o agente universal. E que eu sou um melo e produtor dessa causa primária. Este é o ensinamento, e isso faz você viver com Deus. Porque enquanto você está preso no que você faz, que você acha que você faz, você está sem Deus. Você está longe de Deus, porque o seu Deus está parado, preso lá no céu. Essa é a segunda coisa dessa resposta. Mas tem uma terceira. Deus cria todas as matérias. Isso nós compreendemos no sentido forma. Mas quando Deus cria todas as coisas? Em que tempo Deus criou a matéria que hoje existe? Tem um trabalho do Santo Butinho. Qual livro, Fia?
Confissões de Santo Agostinho.
Isso. Aonde ele estuda o tempo. Ele quer saber quando existe o tempo. E aí nós paramos para se perguntar: o que é o passado? O passado é o presente que não existe mais. E o que é o futuro? O futuro é o presente que ainda não chegou. Então, só existe o presente. Então, quando Deus cria todas as coisas? No presente. Ou seja, Deus constrói a cada presente o universo. Deus cria as coisas a cada presente. Porque quando ele acabou de criar, e essas coisas foram para o passado, não existem mais. E as coisas que ele ainda lá criar estão no futuro. Então, a cada presente, Deus está criando o universo. Todas as coisas, matérias que existem no universo. Mas quanto tempo dura um presente? Giveza, vamos pegar a própria palavra presente. De quando eu falo es, o e é passado. O outro e é futuro. Então, no tempo que eu falo es, Deus criou todas as coisas do universo. Mas mais ainda, porque o es é formado, o chão esh, é formado por letras. Quando eu começar o show, o final do show ainda não chegou, ainda é futuro. E quando eu estiver no meio do show, o passado já passou, já acabou, o início do show. Então, deixa a pergunta, nós temos que entender isso. Deus constrói todas as coisas do universo. E Deus constrói todas as coisas do universo no presente. E o presente é uma fração de tempo que eu não sei mensurar. Essa é a realidade. É essa a resposta do livro do Espírito da Verdade a Kardeco. Este ensinamento me faz ver o mundo de uma forma diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Filme de desenho animado são fotografias paradas que andam numa velocidade tão grande que cria a ilusão do movimento. Isso é o universo. Deus cria a cada microfação de tempo todas as coisas. E você imagina o movimento nessas coisas, porque você não consegue mensurar a quantidade de presentes que houve entre a formação das coisas. É isso que está escrito nessa pergunta do Livro dos Espíritos. E eu vou ser bem claro, eu não mudei nenhuma palavra. Eu não disse, não é bem assim o que está escrito aqui. Eu fui dentro de cada respostinha e fui achoxinar as coisas. Porque não adianta nós dizer, ah tá, Deus trabalha sempre. E nós não sabemos o que é sempre. Nós não sabemos o que é tempo. Nós não sabemos o que é presente. Vive com a ilusão de que o presente dura o dia de hoje. O dia de hoje é 24 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. E cada segundo tem infinitas tempos dentro dele. É isso. Isso é o nosso trabalho. É isso que nós estamos fazendo nesse estudo do Livro dos Espíritos. E no estudo deixa achar. É deixar. Achoxinar. E não de ficar peso no que eu acho.
Eu vou pular algumas perguntas, só para fazer do Antônio, que está bem dentro do tema. Ele concorda... Depois, né? Eu retorno às outras. Ele concorda que o presente é o grande presente, mas você pode programar o seu futuro.
pode. Você pode ter a ilusão de programar.
Ele complementa. Se hoje planto tomates, não vou colher alface.
Sim. Você pode programar, mas você jamais pode afirmar que este futuro que você programou acontecerá. Faça a sua parte e desse Deus azir. Plante tomate, mas se Deus quiser vai nascer pepino. Fica isso, bichinho, já ficar tranquilo. Você pode programar seu futuro, mas seu futuro dependerá do que Deus fizer, não da sua programação. Até porque tem gente que está pensando que está plantando tomate, mas não conhece bem a semente. E aí dá outra coisa.
É, ele complementa. No entanto, o mal é às vezes mais forte que o bem. Por quê?
Olha, moço, hoje, só por definição nós diz que o mal não é a maldade, mas o mal é o individualismo. Sim, a sua vontade de que seu futuro seja de uma determinada forma é sempre mais forte do que o bem. Ou seja, viver o que Deus lhe dá com felicidade. Sim, isso faz parte do individualismo, faz parte da pijão do ego. Agora, a questão maldade, fazer mal ao próximo, não existe, moço. Se Deus é causa primária de todas as coisas, Deus não faz mal a ninguém, só ama.
É, padre, que essa sua resposta vem de encontro à pergunta anterior que ele havia feito. Permita-me, por que a maldade, ditadores, Hitler, Mussolini, etc., triunfa por tanto tempo? Então Deus é conivente? Afinal, Hitler também é filho de Deus.
Deus não é conivente, Deus é achão. Vou só para lhe dar um exemplo do que você não conhece. Como eu lhe disse, Deus não nos deixa conhecer a causa primária. No forno do Hitler morreu muito capataz de escravo do Brasil. No forno do Hitler morreu muitos mongóis que mataram muita gente na Europa. Encarnação. E na escola, na Uxa agora, naquelas crianchinhas pobre coitadas, morreram muitos dos soldados alemães que botaram as pessoas no fogo. Morreram muitos daqueles Zibolsevita, né, esse é o nome, que começaram a Revolução Russa e mataram muita gente. Então veja, não há maldade, Azuticha. É porque você não sabe a causa primária daquele acontecimento. É só isso. Stein, Mussolini, Hitler foram instrumentos de Deus para dar a quem pichija o que ele pichija e merece.
A Miriam havia perguntado lá em cima: Joaquim, existe anjo da guarda? Como ele nos protege?
Existe anjo da guarda. Nós somos isso de companheiro da encarnação. É um espírito que se compromete com você a ficar durante toda a sua encarnação do seu lado, vigilante, para que as provas que você pediu para viver nesta vida aconteçam. Então a proteção dele, por exemplo, pode ser lhe dar o desemprego, porque você pediu para passar pelo desemprego.
Uma forma de evolução.
Como o karma, como uma forma de evolução. Então essa proteção que o Xeji fala é entre a APA. Vamos dizer assim, a responsabilidade dele, a obrigação dele com você é não deixar que você saia dessa vida sem passar por todas as provas que você pediu nessa vida. Esse é o compromisso dele. E para isso ele vai agir. Não para lhe satisfazer agora, mas para lhe dar todas as chances de você aproveitar essa encarnação no sentido da elevação espiritual.
Mas Joaquim, gostaria de fazer uma pergunta em cima disso. Como surgiu então a imagem do anjo da guarda somente como um protetor?
Pelo desejo de ser feliz materialmente. Então vem a lembrança de que existe um companheiro de encarnação e o desejo de ser feliz materialmente. Então eu digo que este veio para proteger a minha felicidade material. mas Jesus deixou bem calo. Nós pichija a meia bem no céu, não na terra. Se este anjo da gada lhe juntasse os bem na terra, ele não faria o que Jesus Cristo mandou que se fosse feito.
Lá para trás, Joaquim, quando o senhor estava falando ainda de matéria, né, de que Deus é que nos leva a criar não, a fazer as coisas, né? O Carbone havia feito a seguinte colocação. Acho que a grande dúvida é: Deus faz toda a matéria, mas são os homens que manipulam uma forma para ela.
Não!
Assim podemos entender que estamos fazendo alguma
não.
coisa e não Deus que está fazendo.
Não! Quanto você achar que você faz, você vai ser você. Você vai estar preso ao ego.
Mas é o que ele falou. Acho que é assim que nós humanos pensamos.
É, que o homem pensa. Sim. Ó, na verdade, o homem não pensa que Deus faz e ele manipula. Acha que ele faz. O dono da fábrica de remédio acha que ele faz o remédio, mas ele esquece que ele tira todos os elementos da natureza. Então, nem assim. O homem acha que ele é autossuficiente e esqueceu que Deus existe. Essa é a realidade. Agora, não adianta pechar isso que você está pechando. Você não manipula nada, você não faz nada, se Deus não mandar fazer. Senão o homem já tinha descoberto a cura do câncer, já tinha descoberto a cura da AIDS, mas Deus não deixa, porque ainda pichija dessas doenças.
O Antônio havia feito a seguinte pergunta, depois, lá em cima do assunto do Hitler, etc. Por que Deus deu ao Senhor o poder de falar agora conosco? Pode explicar? Só um minutinho, Pai Joaquim. Por que não há outros?
Há outros, sim. Há outros, sim. Eu gosto de dizer uma coisa. Primeiro, eu sou apenas um alto-falante que toca um dico. Agora não é mais dico, como é que é o nome, filha?
CD.
Isso. Que alguém fez, que também toca a música que alguém compôs. Então eu não sou nada. Eu sou apenas um instrumento de propagação do show. Primeira coisa. Segunda coisa, existem outros falando igualzinho, mas Deus vai reunir todos na hora que pichijar. Pode não ser neste país, mas tem, e existe no mundo inteiro gente falando a mesma coisa. Por quê? Porque é chegada a hora de se colocar o trono de Deus de volta no planeta. Isso que nós estamos fazendo hoje é isso, trazendo Deus vivo para o planeta. Um Deus agente, um Deus ativo, um Deus que funciona de cada microfação de tempo.
André havia perguntado, eu acho que aquela questão de ação, reação, Deus amor, então Deus não é um ser, mas uma causa?
Olha, existe o Deus ser e existe o Deus causa. Causa primária, no sentido de ser ação, e causa no sentido de ser um ideal. Sim, Deus é também um ideal, é o universalismo, é quando você ama a todos e a tudo como a si mesmo. Aí você penetra em Deus, mas num Deus ideal, não no Deus che. Foi o que eu tentei deixar bem claro aquela hora que eu disse: Deus e Jesus Cristo são dois cheires diferentes, são dois espíritos diferentes. Mas Deus, além de ser um che, Deus é uma causa, Deus é um ideal. É o ideal da harmonia perfeita entre todos e tudo. Isso se chama universalismo.
A Miriam perguntou: a gente escolhe o tipo de vida antes de nascer?
Sim, nós vamos estudar isso aqui no Livro dos Espíritos, porque está escrito exatamente com essas palavras. O homem escolhe as suas provas antes do nascimento. E isso, nisso se consiste o seu livre-arbítrio. E da Disma, aí Kardec pergunta mais. Então, todo mundo gostaria de nascer rico e feliz. Aí ele diz, não, todo mundo escolhe a sua vida de acordo com as suas provas. Então, por exemplo, se alguém precisa vencer a ganância, vai escolher nascer no meio de bandido, para ter a tentação da ganância e vencê-la.
No passado, ficamos à mercê da igreja. Como o senhor explica a ligação do poder da igreja nos tempos passados e atuais?
Moço, eu vou dizer uma coisa pra você. Quem foi que perguntou, filho?
É o Antônio.
Vou dizer uma coisa pra você, moço. Você não ficou a mexer. A humanidade não ficou a mexer da igreja. A humanidade se empregou à igreja. É diferente. Veja, de tudo que nós estudamos aqui, nós vamos citar Biba. Então a igreja é a mesma da Biba. A Biba é a mesma da igreja ao longo dos tempos. Então, Giveza, se nós parasse para raciocinar sobre a Biba, nós chegaria a conclusão que nós estamos chegando hoje. Então, o homem não ficou a mexer da igreja, mas o homem se deixou dominar pela igreja. E essa, vamos dizer assim, tendência da igreja, como das outras religiões, de querer dominar o homem, é prova. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o ensinamento do Cristo. Se eu amo a igreja mais do que eu amo a Deus, moço, eu não cumpri o ensinamento. Então, a culpada não é a igreja. A culpada é o homo, que preferiu se acomodar e receber da igreja tudo pontinho. É, são os católicos de domingo, né? Agora, quem vai realmente buscar a Deus, ultrapassa a igreja, ultrapassa o espiritismo, ultrapassa a Umbanda, ultrapassa tudo.
É, e logo abaixo vinha uma outra pergunta, talvez o senhor entenda, eu não entendi. É, afinal, o senhor é espírito?
Se eu sou inteligente, eu sou espírito. Se a pergunta é se eu sou espírito desencarnado, sim, eu não vivo numa carne. Se trabalho mediunicamente com o corpo para poder vocês me ouvir, mas eu sou espírito de fora da carne.
Esta pergunta é do Luiz Carbone. Acender uma vela ao anjo da guarda para iluminá-lo significa que estamos iluminando o nosso livro, que está em poder dele, para nos poder guiar melhor?
Não. Porque vela não ilumina. Vela dá energia. Porque a iluminação, a luz, é uma energia. Então você energiza o espírito. Olha, Godo, se o espírito de Gada depender da sua energia, ele tá mal, hein? Porque você é um ser humano, você está preso ao individualismo. É o contrário, ele que tem que acender vela para você. Quando você acende vela para ele, na verdade você está querendo se impor a ele. Ó, vou acender uma vela para você fazer o que eu quero, viu? Se desculpa, se ele joga fora toda essa energia.
A minha pergunta, pai, por que ainda precisamos das doenças graves?
Porque vivem do jeito que vivem. A doença nada mais é do que um karma de uma forma de viver. Vou dar um exemplo. Vou usar o conhecimento material. Quem tem de câncer fuma. Quem tem de ciose bebe. Ou seja, a doença é o karma, é o resultado das suas ações. Mude a sua forma de viver, que você muda lá o mundo. O problema é que vocês querem alcançar a cura, mas não querem mudar a vida. Seria tão bom se tivesse uma vacina contra todas as doenças e eu pudesse fazer todas as besteiras da vida. Não estou dizendo que fumar e beber é besteira. Estou dizendo o prazer que você tira disso. Para quem já sabe o ensinamento, não ficar dizendo só aqui fala duas coisas.
A Miriam pergunta: Pai Joaquim, deve existir extraterrestres nos auxiliando para a nossa evolução espiritual?
Deve não, existe. Existe extraterrestre encanado, com consciência que é extraterrestre. Existe extraterrestre encanado, sem consciência que é extraterrestre. Existe extraterrestre sem matéria que você pode ver e com matéria que você pode ver. O universo inteiro está voltado para o planeta Terra neste momento, porque é um momento delicado, um momento onde existe a passagem de um planeta para outro, de como foi na época do Capela.
Eu gostaria de complementar o que o Joaquim já nos passou, que os extraterrestres nada mais são do que espíritos como nós, criados originalmente em outros planetas. Certo, Joaquim?
É só extraterrestre, fora da Terra, mas é dentro do universo, ou seja, é dentro do mundo de Deus.
A Miriam complementa a pergunta, ela havia feito a pergunta do extraterrestre, né? É a era de Aquários?
Era de Aquários, Nova Jerusalém, de... sei lá que nome mais vocês dão, de... não importa o nome. O que importa é que o sentido da encarnação do planeta vai mudar. Hoje se encarna neste planeta para provar que é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas e para passar pelos seus carros, expiação. Agora, a partir de agora, você não vai mais ter que poder só provar que é capaz de buscar a Deus. Mas você vai ter que se exenelar, ou seja, se mudar completamente. Então o nome não importa. O que importa é nós entender que a mudança deste planeta, o que vai acontecer neste planeta, é uma mudança no sentido da encarnação. Aqueles que não forem aprovados serão exilados para outro planeta. Isso não quer dizer que estão sendo condenados, isso não quer dizer que estão sendo, como se fala, penalizados. Só quer dizer que eles não estão pronto para viver num mundo de regeneração. Só isso. Eles vão viver num outro mundo, ainda em provas e expiação. Mas este momento é delicado no universo, e por isso todo o universo está não delicado no sentido de que pode dar alguma coisa errada, mas delicado no sentido de que o universo está todo voltado a auxiliar a maioria dos espíritos, auxiliar a todos, para que a maioria dos espíritos continue na Terra.
O Antônio pede desculpa e pergunta: o que o senhor acha da Igreja Universal?
Olha, essa pergunta a Fiazi fez para nós, não precisa pedir desculpa, nós estamos aqui para conversar mesmo, e é importante se conversar sobre tudo, porque você precisa mudar a visão sobre tudo da vida. No início do nosso trabalho, a Fia nos perguntou sobre isso, sobre a cegueza. E eu perguntei para ela: Fia, Fia é essa moça que fala com vocês. Eu perguntei para ela assim: Fia, tem gente que entra lá bandido e sai honesto? Tem. Tem gente que entra lá doente e sai chão? Tem. Então a igreja pesta. Mas a igreja não pesta por ela, mas sim como instrumento para dar a cada um aquilo que precisa e merece. Ou seja, vamos botar em palavras mais fáceis: quem vai lá com fé é chebe. Fé em Deus, não no pastor. Quem vai lá buscar Deus é chebe. Ah, mas e a questão do dinheiro que o pastor rouba? Isso é do pastor com Deus. Eu não sou ninguém para julgar o pastor. Deixa Deus acertar com ele. Não critica uma obra de Deus, porque quem vai com fé é chebe, então é uma obra de Deus, porque o pastor oba, porque ele não oba de todos, mas oba daqueles que pichige e meleche. É isso que nós precisamos entender. Aonde há fé, está Deus, no sentido da elevação espiritual. Onde não há fé, também está Deus, apesar de Oxê não vê-lo agindo. Então desça o pastor, o problema do pastor com Deus. Não se mete nisso. Gioia, aliás, Jesus disse, não julgue ninguém. Aliás, ele falou assim, simplesmente se você samar que o outro é bobo, você já vai para o fogo do inferno. Então não julgue ninguém. Ame a todos. A moça outro dia me perguntou se eu tinha um trabalho, uma macumba, para te libertar você da inveja. Eu disse que eu tenho a macumba mais poderosa do universo, que resolve todos os problemas. Amor. Ame. Ame o pastor, ame o obá, ame a igreja, ame tudo, porque é para isso que você nasceu, para amar.